Aí, já sei que tem. Então, já sei que o índice daqui é A, então agora eu vou começar. Bora, esse de mi atuando nisso tudo aqui, A. Mais G, F, A, B, C, A, mi, B, tudo isso aqui, C. Aí depois que eu tiver tudo isso aqui, C, eu abro ele. Eu vou abrir então até que eu abra todas as derivadas. Vai ficar tudo assim. Tá claro? Não sei, tá vendo como é que a coisa opera? Só para chamar a atenção disso aí, porque não é. Ah, claro, se numa, nas teorias de Young Newton que levam a grande unificação, isso não aparece. Mas a supergravidade, quando for fazer teorias, é, quer dizer, for estudar supergravidade, na formulação de supergravidade, que é uma teoria de Gauge, no superespaço, esses problemas aparecem, e às vezes a gente, quando vê pela primeira vez, a gente fica meio confuso. Então, já estou chamando a atenção de vocês. Não tem erro. É só lembrar isso. A derivada covariante, atuando em qualquer objeto, ela não tira o objeto da representação onde ele está. Esse objeto aqui pertence à mesma representação do objeto. Então, se esse objeto aqui tem índice I, né, é como acontece. Se esse objeto aqui psi tem índice I, a derivada covariante de psi, tudo isso aqui vai ter que ter índice I também, na mesma representação. Então, isso aqui é o quê? O dμ psi I menos IG a mi a gerador GA I J psi J. Aí, se eu tiver dμ dμ do psi, então esse cara está na representação com índice i. Então, isso tudo aqui no final do dia tem que ter índice i. Então, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter dμ do dμ psi menos ig a mia ga e j atuando no dμ psi j. Então agora eu abro esse cara, dμ psi, eu uso essa expressão de 5, e esse dμ psi j, eu uso essa mesma expressão de 5, obviamente, no lugar do i colocando j, no lugar do j colocando, por exemplo, k. Então perceberam como é que a coisa funciona. É só lembrar desse fato, que a derivada covariante, ela estabiliza o k. Bom, posso botar infinitas derivadas covariantes atuando no objeto, que eu não saio daquela representação. Então, por isso que o índice fica. Muitas vezes é comum, só questão de notação, né? A pessoa colocar isso aqui assim. Então, mas é isso, esse índice está aqui. Né? Na verdade, esse índice não é propriedade só do psi, que agora é o objeto disso tudo. Esse índice é a propriedade do objeto como um todo. O mais certo é colocar assim. Esse índice é a propriedade desse objeto como um todo. Tá? É como se eu pegasse assim, pega uma matriz M. Ninguém usa uma matriz M atuando num vetor I. O que a gente diz é, ou a matriz M atua no vetor, bota em forma operatorial, ou então eu coloco a matriz M atua no vetor, e tudo isso no final do dia é um vetor com índice I. Aí vai ficar assim, ó, M, I, J, I, J. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, eu acho que é mais do ponto de vista da notação, da grafia, né? O mais justo é declarar que o índice I é o índice disso tudo, porque como se fosse um operador matricial atuando num vetor, dando um vetor com índice I. Então, ninguém escreve, né? MVI. Mas, matematicamente, fica meio estranho. Ou você usa isso aqui, como a gente falou, ou não usa isso aqui. Então, isso que eu estou dizendo. Ou eu uso isso, devido com si, ou então eu uso aberto, né? M, J, certo? Legal? Detalhezinhos, mas que às vezes na hora do trabalho faz uma diferença. Foi não?
Quando você tem uma verdade, DD que vai ser?
DD?
Tem três detalhes covariantes.
Três derivadas covariantes atuando no C. Isso C para qualquer representação?
Junta, né?
A junta, por exemplo.
Então, quer dizer, um C e um menos um.
Isso, tá.
Você tem alguma manipulação que você tira traço de fazer D com D, colocando?
Se você tivesse traço, né? Se você tivesse traço de D, 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 C. Então, se esse objeto aqui está na representação, quer dizer, se esse objeto aqui está na representação de junto, esse está na representação. Isso tudo aqui está na representação de junto. Então isso tudo aqui, ó, D, 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 C, A, G, A. mas aí o traço do gerador é zero. Então, se esse objeto aqui, tiver, né, ele é linear, ele só tem um gerador, então o traço do gerador é zero. Eu precisaria ter pelo menos dois geradores aqui dentro para isso aqui não ser zero. E, então foi uma boa pergunta, porque às vezes o cara se engana. O cara vê gerador aqui dentro, vê gerador aqui dentro, vê gerador aqui dentro, fala, pô, tem um monte de gerador aqui. Claro, se você abrir essa expressão, tem um monte de gerador. Mas cuidado, porque se a gente, o que a gente está dizendo é o seguinte, não importa quantos geradores tem nesse total, o que importa é o seguinte, se essa derivada covariante atua no C, isso aqui está na representação adjunta. Quando essa aqui atua no C, isso aqui no final do dia está na representação adjunta. E isso aqui também. Então, o que eu sei é que DMI, DMI, DK, atuando no C, que está na representação adjunta, isso aqui vai ter sempre essa forma. E esse cara aqui é trabalhado daquela forma que eu trabalhei lá. Essa derivada abre sobre, vai abrindo as derivadas. Não importa. O que é importante é que essa expressão é linear no gerador. Se ela é linear no gerador, isso é zero o traço. Então, o traço de um objeto desse tipo, por mais derivadas. Agora, se você fizer o cálculo explícito, vai dar zero. Se você começar a substituir todas essas derivadas, botar A, Mi, A, G, A, A, Mi, B, G, B, fizer tudo isso, e aí você vai usar o traço do produto de 3 G's, o traço do produto de 2 G's, no final do dia isso aqui vai dar certo. Mas assim, você não precisa nem fazer. Eu estou querendo dizer justamente isso. Usando, às vezes, o raciocínio de teoria de grupo, que é um raciocínio mais estrutural do que um raciocínio pontual, você já vê as coisas diretamente. É isso que eu estou querendo desenvolver em vocês um pouco esse feeling, né? Para não ficar tendo que abrir, porque as teorias de Gödel tem cálculos que você, eu lembro quando eu estava fazendo meu doutorado, assim, eu tive que fazer um cálculo lá, que na minha, assim, santa ignorância e inocência, eu estou abrindo tudo, cara. Eu não parava de abrir, parecia uma caixa de Pandora, que era um pesadelo. Cada vez que eu abria, abrindo e abrindo, né? Aí eu fui conversar lá com o John se traz o dia, e o John falou, não, tudo isso você resolve em duas linhas. Mas em duas linhas mesmo. Você imagina o cara começar, se você for ler aqui um produto, não sei, só para ser sacana, você é um produto aqui de... Aí você manda o cara calcular isso. Aí o cara, como eu, naquela santa inocência, começa a abrir, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, traça 6 geradores. Depois tem objetos, você vai interferir todos os geradores, vai ficar 5 geradores, 4 geradores, então você vai ter traço de 6 geradores, traço de 5 geradores, 4 de 3 geradores, de 2 geradores e de 1 gerador. Mas no final do dia, tudo isso aqui se resume a 1 gerador. Então o traço é zero. Você não vai fazer o cálculo. Então a gente ganha tempo com isso. Quando a gente não tem experiência, a gente vai abrindo tudo, vai abrindo cada vez assim, e a gente vai perdendo o controle. A teoria do grupo ela te dá raciocínio estrutural. Às vezes, você trabalhar com vários objetos, você trabalha com uma coisa compactada, você sabe o que você está lidando. Então, a regra é essa. Se esse cara está na representação junta, eu posso ter infinitas derivadas aqui. O grosso, no final do dia, o todo está na representação de junta. Então, isso aqui é isso.
Agora, quando ele deixa objeto, como a Lagrangiana, ele é um zero.
É.
Mas ele é cheio de termos.
Isso.
Ele existe, né?
Você está dando sentido ao zero.
Sim, mas ele existe.
Está dizendo que 2 menos 2 é zero. Então você faz cálculo com 2, faz cálculo com 2, depois se livrar e dá zero. Você pode botar o bacon para rodar à vontade a noite toda, no final da manhã você vai
virar. Não,
é
zero. As partes
não, dele, é zero.
Tem uma parte que se propaga.
Pois é, mas grande. Mas no final do dia tudo se cancela. Você pode pegar, se você pegar as partes isoladamente, você... Começa a ver, pô, isso aqui tem propagação, isso aqui é um super vértice, ou um vértice com 5 campos de gate, tá, né? Mas se você somar o efeito de tudo, é zero, é isso que eu estou te dizendo. Você está simplesmente desmembrando o zero. E aí você pega uma parte do zero, você acha que você está lidando com o não zero. Mas você tem que olhar o todo.
Mas você diria que então, quer dizer, como todo é zero, mas as partes. Elas não têm significado físico, não zero.
É. Você poderia estar dizendo, eu estou dizendo, 5 campos de Gödel interagem com 4 interagem com 3, mas com coeficiente menos G, menos G, está tudo tão amarradinho que no final do tudo dá zero. Então a gente está dizendo. Porque você está particionando o zero, e aí você pode ficar muito contemplando uma parte que não é zero do zero.
Mas agora
eu
vou fazer um pouco. Aí tem uma parte que está interagindo com outro campo, dois campos interagindo. E outra parte está se propagando.
Vamos fazer o seguinte, então, galera, beleza. Tá. Não vou fazer com 6, vamos fazer com 2. Vamos colocar assim, DI, DI, C. Você está na representação adjunta. Então você está dizendo, esquece o traço. Então você está dizendo que isso aqui é DI, Ah, então isso aqui você está dizendo que isso aqui é DNI do DNI CA. Menos mais, né? G é A mais C A mais B DNI C C. É isso que você está dizendo, por enquanto. Aí a gente vai para DNI 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 CA. Então tira isso, desculpa. DNI DNI CA GA. Aí vamos para esse termo aqui. Vai ficar G. Depois eu vou de volta GA. Então, tem GA. Por enquanto eu estou desenvolvendo só o coeficiente. Fazendo aquilo lá. Então, DNI DNI CA mais G é RA DC A mi B. E aí aqui. DNI C C mais G F A B C A B B. Aí o termo que vem aqui agora vai ser F C B E A B B C F. Acho que agora ficou tudo, né? Eu abri essa derivada aqui, então ficou o DNI atuando nisso aqui, aí esqueci de botar o DNI atuando, fica mais. DNI atuando nesse pedacinho aqui. Então, isso aqui é o DNI dessa derivada covariante. O DNI, DNI CA, mais DNI atuando na outra parte, que é G, F, A, D, C, A, Mi, B, então já fiz coisa aqui, não tinha que dar pra estou abrindo só esse termo. Então, misturei dois termos. Então, ficamos com isso aqui. DNI. Do DNI CA. Mais G, F, A, B, C, A, I, D, DNI, C, C. Agora, vamos abrir essa derivada aqui. Só para não botar essa derivada aqui fora, para não perder nada. Então, DNI CA. Mais G, F, A, B, C, A, B, B, C, C. Então, tudo isso aqui está sujeito ao DNI. Agora, então isso aqui, essa derivada. Agora, esse termo aqui. G, F, A, B, C. A, B, B. E agora, vamos abrir essa derivada aí. DNI, C, C. Mais G, F, C, B, E. A, B, B, C, E. Beleza, agora vamos. Então, nós temos um, aí aqui temos vários termos. Essa derivada pode atuar no campo de rede e essa derivada pode atuar no C. Aqui, não. Esse termo de outro vez, eu vou ver esse termo de outro vez. Tudo isso aqui tem um índice A livre. A, A, A. B, C estão todos saturados. B, C, B, E está tudo saturado. Então, tudo bem, eu tenho vários termos aqui. Eu tenho um termo, como você falou, um termo com duas derivadas do C, que ali vamos para a propagação. Aí tem um termo de interação, você tem um termo que está ligado no termo de mixing, né? É um termo duplo, né? Que é um bilinear em AC. Aí aqui eu tenho que ter um outro termo, bilinear em AC. E aqui eu tenho a derivada do A e a derivada do C. Aqui eu tenho só a derivada do C. E tem aqui um termo tipo de interação, são A, A, C, o termo trilinear. Então, esse termo sozinho. Porém, tudo isso aqui, então tem vários termos que isoladamente não são zero, cada termo desse aí está dizendo alguma coisa, só que tudo isso aqui está multiplicado por GA. Aí você, independentemente daquele coeficiente, sabe que o traço de GA é zero. Então, se o traço de GA é zero, isso tudo aqui é zero por causa do traço de GA ser zero. Então, se você pegar cada termo desse GA, bababá, somar tudo, ele está dando zero, porque o traço de GA já te cancelou. Então, esses termos aqui, dentro do traço, a gente não vai fazer nada para o traço de GA. Não tem nenhuma física
disso
que eu
estou querendo dizer. Mas eu tenho pergunta, se não puder ter energia, gente, você está no vácuo, energia zero.
Sim.
Mas tem um monte de gente ali, se propagando, sim, interagindo, agindo. No final,
da zero. Você está fazendo um paralelo com a flutuação do vácuo. Então, vácuo não é vácuo. Vácuo é uma constante, vamos dizer, uma constante sopinha, né, de flutuações quânticas, né? Situações quânticas, de processos virtuais, é isso que você está dizendo. É, aqui vamos dizer assim, pictoricamente você poderia dizer isso, mas se você quiser fazer um cálculo, né? Em cima disso aqui, isso aqui é zero para você. Então você não tem. Agora, isso aí, claro, isso é uma coisa clássica, não tem nada de quântico aí. Isso aí é simplesmente algebricamente zero.
Para ter esse direito, teria que ter um si do lado esquerdo.
Isso, aí sim. Ah, beleza. Se você colocasse aqui traço disso, então isso aqui está na representação de junta, tá? Então aí sim. Aí agora essa coisa já começa a não ser mais tão trivial. Porque eu teria algo nesse tipo. Traço B. CA. GA. DI. DI. C. B. GB. Aí sim, eu boto tudo para fora, vai ficar CA, DI, DI, C, componente B, traço de GA, GB. Aí sim, traço de GA, GB é menos um fator, é o delta de AB. Então isso aqui vai me dar o delta de AB, isso aqui vai me dar. Aí sim, aí agora eu abro essa expressão aqui, daquela forma que a gente foi abrindo, aí eu tenho agora, não é mais zero. Aí agora eu tenho um singlete, um grupo de que é isso aqui, variante. Invariante que é isso, tá certo? Isso sim. A questão toda é uma questão algébrica. É porque nós estamos trabalhando com geradores de traço nulo. Tá?
E se você tiver um DMI, DMI, você tem uma parte assimétrica para
fazer. É, aí você pode, claro, você pode quebrar isso aqui, pode quebrar o DMI, DMI numa parte simétrica e uma parte assimétrica. Você pode quebrar o DMI, DMI, quer dizer, quem é a parte antissimétrica? É o comutador, é aquele IG, F, IMI, mais. O anticomutador que teria. Pode quebrar isso aqui numa parte antissimétrica, mas a parte antissimétrica é sempre o F. Mais esse objeto.
E essa parte simétrica aí? Ela é a norma rotacional, né?
É.
Sim. E você. Ali que teria o C para procurar.
É, isso aqui vai atuar em alguma coisa. Isso aqui vai atuar em alguma coisa. Dá uma certa representação. Que não vai sair, porque as derivadas covariantes não te tiram esse objeto da representação aqui, tá? Mas vai ter alguma coisa não trivial.
Para todo mundo da função de
por exemplo, se esse cara depende. Depende de quem? Se você quiser. DMI, DMI atuando no certo psi. Então isso aqui é IG, F, MI, psi, mais, né? Que deveria é o meio do comutador, mais o meio do anticomutador. Mais o meio do anticomutador, DMI, DMI. Atuando no psi. Quer dizer, se esse cara está na representação fundamental, tudo está na representação fundamental. Se esse cara está na representação disjunta, tudo está na representação disjunta. É esse cara que comanda. A derivada covariante, ela não te tira da representação do outro objeto básico. A gente já tinha falado, certo? Tá legal? Que a gente começou 4h20, né? Então vamos dar um relax de 5 minutos aí, a gente retorna para acabar 6h40. Tá legal? Aí a gente continua, a gente vai para a parte agora, falada. Queria deixar também a gente já discutiu isso, mas eu queria só finalizar essa discussão das correntes covariantes estritamente conservadas. A matéria a gente já colocou em fazer um pouco disso, tá? Então, assim, são até 6h05 a gente retorna. 6h05 a gente retorna.